Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do SEO Sem Segredos. E hoje a gente já vai começar aqui com duas novidades, uma novidade ruim e uma novidade boa. A novidade ruim é que eu tô com a garganta aqui um pouco ruim, tá? Minha garganta não tá muito boa, tô um pouco doente, mas eu não poderia deixar de gravar aqui esse nosso podcast, né? Então eu tô aqui gravando um podcast semanal, já foi um podcast essa semana, mas eu tô gravando outro. Eu vou ver aqui a frequência ainda direitinho de quantos podcasts eu vou mandar. Ainda vou fazer uma pesquisa com o pessoal, se prefere um podcast grande ou vários podcasts pequenos. Então eu tô gravando esse outro podcast aqui, dois por semana, acredito que pra começo já é uma boa frequência, tá? E a boa notícia é que o microfone finalmente chegou, o microfone aqui condensador, microfone Arcano Black. E eu tô testando ele aqui, né, nessa nossa primeira gravação com o microfone condensador. Eu espero, eu acredito, fiz uns testes anteriores e deu um resultado muito bom. Eu acredito que o áudio vai ficar bem melhor a partir de agora, não capta tanto barulho assim da rua, nem barulho externo, né? Então, primeira coisa, estamos aqui em Fortaleza, Ceará, né? Quem não sabe, eu moro aqui em Fortaleza, aqui são 30 graus, tá? Tá um calor infernal. 30 graus isso com o vento lá fora, né? 30 graus dentro de um recinto não tá muito agradável, tá? E o vento aí de 27 km por hora, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre link building. Hoje eu não quero me estender muito, justamente porque minha garganta não tá muito boa, então não vou poder falar muito tempo, não posso falar muito tempo, até mesmo porque minha voz vai falhar daqui a pouco. Então hoje a gente vai falar sobre link building, e esse assunto de link building, ele é muito grande, assim, dá pra falar muitas coisas, dá pra fazer um ano de podcast só falando sobre link building. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre os conceitos principais. Eu quero falar sobre duas formas de fazer link building. A gente tem a forma mais tradicional, aquela forma lá que a gente chama, vamos dizer aqui, o white hat, que seria o SEO mais ok dentro das regras do Google. E a gente tem o SEO Black Hat, que seria um SEO que não, de certa forma, não respeita as diretrizes do Google. Mas isso não quer dizer muita gente fecha a cara quando a gente fala de SEO Black Hat. Eu pratico algumas técnicas de SEO Black Hat, eu não sou especialista nisso. O meu amigo Alejandro, ele manja muito mais do que eu, né? Ele trabalha com isso há muito tempo. Eu comecei a aplicar as técnicas Black Hat há pouco tempo. Eu já trabalho com SEO há muito tempo, né? Mas o Black Hat mesmo, eu comecei a atuar há pouco tempo. Então, uma coisa que eu tenho notado ser um resultado excelente nos meus projetos, em todos os projetos que eu faço, que eu passo para algumas pessoas, clientes, é a questão de fazer a linkagem utilizando-se vamos dizer assim, umas técnicas Black Hat, tá? E como é que funciona isso? Primeiro eu vou falar aqui sobre algumas estratégias de link building White Hat, tá? Que a gente vai falar primeiramente para a gente entender, para a gente conseguir falar a mesma língua. E depois eu vou falar aqui de algumas técnicas Black Hat que eu utilizo nos meus projetos e que eu acredito que dá muito resultado, tá? Não tem nem dúvida disso. Então, as técnicas White Hat, a gente tem aquelas formas de fazer link, né? Como, por exemplo, comentários em blogs. Isso é a forma mais manjada, mais fácil que tem, mas dá muito trabalho você sair comentando em todos os blogs, né? Que você encontrar pela frente do seu nicho, não necessariamente do seu nicho, mas pode ser ou não do seu nicho. É importante que seja para não ser configurado spam se você se importar com isso, tá? Mas a ideia é que você consiga deixar links em outros sites e que esses sites sejam de relevância e passem relevância para o seu site. Links em comentários geralmente não passam relevância, isso há controvérsia, mas basicamente eu uso o link de comentário para conseguir ter uma diversificação de links maior. E outra forma de conseguir links de forma white hat, né, na forma mais tradicional, seria através de diretórios de artigos. Isso muitas pessoas usavam muito tempo atrás e hoje perdeu muita força, né? Os diretórios de artigos, como todo mundo podia se cadastrar, virou uma verdadeira fazenda de spam. Então, o que é que eu recomendo hoje? Existem alguns poucos diretórios que são muito bons, tá? Que funcionam muito bem. O Artigonal é um que funciona bem. Agora está surgindo o Medium, mas o Medium, ele tem, eu acredito que ele seja, o link dele passe relevância, tá? O link dele, se eu não me engano, é do Follow. Mas o Medium, geralmente, você tem que usar uma linguagem assim, mais cool, né? Vamos dizer assim, mais legal, mais descolada, para você poder ter muita visualização, para você poder ser aceito ali naquela comunidade. Então, se você chegar falando lá de SEO, essas coisas, talvez não consiga ter um resultado muito bom. Geralmente o assunto lá é um assunto mais, vamos dizer assim, mais descolado, né? Então, se você for falar de marketing digital, você pode falar como você pode viver viajando e trabalhando com marketing digital. Então, já é uma dica e alguma coisa desse tipo. Você tem que falar alguma coisa relacionada à liberdade, relacionado a alguma coisa nessa linha, né? Não falar nada técnico. A verdade é essa. Você vai falar uma coisa mais filosófica, vamos dizer assim. E outra coisa também, outra forma de a gente conseguir fazer uma linkagem é utilizando isso aqui. Eu já fiz, isso aqui funciona muito bem, que é você deixando documentos em várias plataformas. Por exemplo, o SlideShare, você pode colocar lá o seu slide, e aí lá dentro da descrição do seu slide você coloca o link apontando para o seu site, tá? Então você pode fazer isso, criar PDFs, criar PowerPoints e sair divulgando aí nesses portais. O SlideShare é um que funciona também muito bem. Eu acredito que o link dele seja nofollow, mas de certa forma passa aí alguma relevância, porque o Google vai ver que é um site de autoridade que está linkando para você. E é isso, de certa forma, querendo ou não, eu acredito que sim, passa relevância, tá? Outra forma, essa é a forma, eu acredito que dê mais resultado da forma White Hat, que seria o link building através de guest posts, que são posts que você entra em contato com o blog, né, e você pede para você colocar um conteúdo seu, e em troca do conteúdo você vai ter um link lá dentro do conteúdo apontando para o seu site. Acontece que tem pessoas, realmente tem blogs que aceitam isso, mas na verdade os blogs que aceitam isso de graça são blogs que estão começando, e blogs que estão começando não têm relevância. Então você talvez não consiga encontrar blogs de relevância que façam isso de forma gratuita. Eu conheço blogs que cobram para você colocar o seu artigo lá e aí você linkar para o seu site, porque eles sabem que isso tem um valor muito alto. Então tem blog que cobra 200, R$ 300 por um post dentro lá do blog deles, né? Então isso é outra forma de fazer backlink, e é uma forma que realmente dá resultado. É uma forma que, se você souber fazer, se você conseguir encontrar blogs de autoridade, você consegue um retorno muito, muito bom. Então essa estratégia de guest posts, de posts convidados, né, vamos dizer assim, é uma estratégia muito poderosa, apesar de ser cara e demandar muito tempo. Tem os press releases também, né? O pessoal do jornalismo utiliza muito essa nomenclatura, que é para vocês que estão lançando algum produto, lançando alguma coisa nova no mercado, e você manda aí para alguns portais o press release, e aí eles divulgam. Mas aí você vai ter que ter um conhecimento de realmente de jornalismo, né? Você tem que ter contato com o pessoal lá dentro. Essas são algumas formas de conseguir links de forma mais correta, vamos dizer assim, mas essas formas tem pontos muito negativos, né? Primeiro, porque você conseguir esses links é muito difícil, tá? Como eu falei, você conseguir um guest post, você vai perder muito tempo tendo que ir atrás de blogs que façam isso. Alguns vão cobrar e você vai gastar muito tempo com isso, e talvez você consiga, de 100 blogs, você consiga colocar link em dois ou três, tá? Então é mais, não tão pouco assim, vamos colocar 10%, tá? Então, de 100 você consegue colocar em 10, que é um número bem baixo. E outro ponto também é que, se o seu nicho for um nicho muito específico, como por exemplo, eu sempre falo isso, né? Pneu de caminhão. Até que me deu esse exemplo foi o Rafael. O Rafael, que é um cara muito bom também, um abraço aí para ele. Eu espero que ele esteja escutando aqui, acompanhando os nossos podcasts. E o Rafael, a gente estava no webinar e ele falou isso, né? Ele deu esse exemplo do pneu de caminhão. Então, se você, por exemplo, se você vende pneu de caminhão, onde é que você vai encontrar um blog falando de pneu de caminhão? Isso simplesmente não existe. É praticamente impossível você achar um blog falando de pneu de caminhão, tá? Então, a dica que eu dou é a gente partir para o lado mais obscuro da coisa. Quando eu falo SEO Black Hat, não é que você vai hackear o site dos outros e aí você vai conseguir resultado com isso. Nada disso. Você só vai simplificar algumas coisas e automatizar outras, tá? Então, tem duas estratégias aqui que eu utilizo de Black Hat que funcionam muito bem, que dão um excelente resultado. Primeiro é a criação de PBN, que é Private Blog Network, que que significa você criar uma rede privada de blogs. Isso é muito falado lá fora, isso tá chegou no Brasil já com uma força muito grande, mas ainda não é todo mundo, não é muita gente que faz. Aqui no Brasil, eu acredito que ainda está engatinhando, né? Apesar de ter muita gente já fazendo, pelo menos eu vejo no meu mercado, mas eu sei, eu tenho noção que a maioria dos blogueiros não fazem isso, tá? É uma pequena, seleta parte dos profissionais de SEO que realmente fazem, que trabalham com PBN. Então, como é que funciona o PBN? Você vai comprar domínios expirados de sites que um dia foram sites ali de autoridade e que simplesmente saíram do ar, simplesmente o dono lá do site desistiu e o domínio ficou expirado. Só que quando o domínio expira, ele ainda continua com a relevância que ele tinha antes de expirar. Então vamos dar um exemplo aqui bem... Desculpa, minha voz vai falhar um pouco, mas vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos dizer que você tem aí, você tinha um site falando sobre filmes. Você fazia crítica de filmes, e aí o seu site tinha muito acesso, você tinha uma audiência, uma fama com aquele site ganhou relevância, você tinha há 5 anos esse site, e aí você desistiu, você entrou na faculdade, você, não, agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, e não vou mais trabalhar com isso, agora eu vou focar em outra coisa, e aí você simplesmente desistiu, e agora você vai focar em outra área da sua vida, beleza. Então, você deixou o domínio para lá, o domínio expirou e o domínio saiu do ar. E quando o domínio sai do ar, tem alguns sites como o Register Compass, tá? E o Expired Domains. Então, se é só digitar domínios expirados no Google que você vai encontrar. Então, esses sites, eles compilam vários domínios que expiraram nos últimos meses, nas últimas semanas ou até nas últimas 24 horas. Então você vai lá e pode procurar algum domínio de acordo com a característica que a gente utiliza algumas métricas, né? Como autoridade da página, autoridade do domínio, vamos dizer, qualidade dos links, quantidade de links, tempo que o site estava no ar. A gente analisa também o que era que o site tinha antigamente. Tem umas ferramentas que a gente utiliza para analisar o que é que o site fazia antigamente. Se era um site pornográfico, geralmente site pornográfico faz muito spam, então não é interessante. Site de venda de produtos anabolizantes, Viagra, essas coisas também são sites de spam. Então a gente analisa algumas métricas e a gente vê se esse site realmente era um site de relevância e que não fazia spam, e a gente compra esse site. A gente compra esse site, configura ele, instala o WordPress, e aí a gente escreve conteúdos, e esses conteúdos a gente vai linkar para o nosso site, com a palavra-chave que a gente quer ranquear. Então, se você tem 10 sites apontando, 10 sites dessa PBN, né, dessa rede privada de blogs, 10 sites de relevância que você comprou em domínios expirados, né, que você comprou nesses leilões de domínios expirados, e 10 sites apontando para o seu site, para a palavra-chave que você quer ranquear, pode ter certeza que o seu posicionamento vai subir muito no Google. Agora, eu tô falando assim por cima, porque eu teria que explicar. Eu tenho um post lá no meu blog, é só você digitar o que é PBN no Google, você vai encontrar o meu post na primeira página, olha aí o jabá, tá? Então você vai lá no meu blog, vicentesampaio.com.br, e digita lá, procura lá, sobre o que é PBN. Foi um dos últimos artigos que eu escrevi, e aí eu falo exatamente como comprar os domínios exatos para você conseguir ter resultado com PBN, como configurar. Então você aponta esse site, você cria conteúdos e aponta esse site para o seu site principal, e o seu site vai subir nas buscas exponencialmente, então você vai ter muito resultado com isso. Claro que tem que tomar alguns cuidados, né, para o Google não perceber e tudo mais, mas eu acredito que você fazendo direitinho não tem problema. Outra coisa é você fazer a linkagem em camadas. A linkagem em camadas basicamente é você criar uma camada de links apontando para o seu site, e a segunda camada você coloca outros links apontando para os links que apontam a primeira camada, entendeu? Então assim, você tem um site principal e você tem uma camada que eu vou chamar de camada 1. E aí essa camada 1 aponta diretamente para o seu site. E agora eu vou ter a camada 2. A camada 2 ela não aponta diretamente para o meu site, ela aponta para a camada 1. E eu posso fazer várias camadas. A camada 3 aponta para a camada 2, a camada 2 aponta para a camada 1 e a camada 1 aponta para o meu site. Para você fazer uma estratégia dessa bem feita, eu vou falar em outro podcast, vou falar também em videoaulas, mas para a gente já adiantar, para você fazer uma estratégia bem feita de camadas, né, que é o chamado Tier Link Building, você tem que Normalmente a gente faz a primeira camada, a camada 1, manualmente, tá? Então a gente cria sites do zero, a gente faz manualmente, instala o WordPress, ou então faz com sites de web 2.0, que são WordPress.com, blog, Blogspot, Tumblr, Weebly, Tripod. Então são sites aí que você encontra gratuitamente, você cria 5 a 10 sites e aponta para o seu site lá, criando conteúdo, tá? Criando algumas páginas, e aí você aponta para o seu site principal. Isso manualmente. Existem ferramentas que fazem isso automaticamente, mas se você quer ter segurança no seu trabalho, né, no seu projeto, eu recomendo que você faça isso manualmente. Você crie 10 sites manualmente, crie algum conteúdo manualmente, e aí você linka, o seu site a partir desse site de Web 2.0, tá? E aí, depois você vai fazer a segunda camada. A segunda camada já não dá para fazer manualmente, porque você precisa de muitos links apontando para a camada 1. Então a gente utiliza algumas ferramentas, como o GSA. O GSA é uma ferramenta que cria links que você pode escolher lá os links, se você quer link de comentário, link de diretório, link de web 2.0, link de posts. Então você consegue configurar e aí você aponta a camada 2 para a camada 1. E aí você vai fazendo as várias camadas e tudo isso automaticamente, tá? Por isso que a gente fala que é Black Hat, porque a gente automatiza os processos, mas a gente não prejudica ninguém, tá? Essas estratégias não prejudicam ninguém. Elas só ajudam a gente a automatizar os processos. Beleza? Então é isso, pessoal. Já tô ficando rouco aqui. Já tá indo pro Beleléu. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Esse aqui foi. Eu acredito que essa é a tendência do SEO aí. Pelo menos foi a tendência. Desde 2014 que PBNs e link building de camadas, o tier link build, tem ganhado força muito grande. Dizem que vai acabar, né? Disseram que em 2015 ia acabar, mas não acabou. Alguns sites foram penalizados, mas isso mais nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil o Google não. Para falar a verdade, eu acho que o Google no Brasil não presta muita atenção nisso, porque o Google, ele é inglês, né? Então ele vai focar nas PBNs americanas, que são PBNs bem maiores, bem mais robustas. Tem cara com PBN aí com 200 sites na PBN. Então, a minha PBN tem acho que 15 sites só. Então, são negócios diferentes, são negócios bem maiores, bem mais colossais, né? Vamos dizer assim. Então, lá nos Estados Unidos, alguns sites caíram por causa disso, com as atualizações do Google. Mas é se você fizer bem feito. E lembrando que nos Estados Unidos eles fazem as PBNs todas automatizadas. E aqui no Brasil a gente está entrando no mundo das PBNs com PBNs extremamente bem feitas, tá? Eu faço PBNs aqui que simplesmente não tem como a pessoa dizer que realmente é uma PBN, tá? É uma coisa bem feita mesmo que eu faço com muito carinho e dedicação. E espero que você faça também se você estiver querendo utilizar essa estratégia. Mas são estratégias muito poderosas, isso eu te garanto. Você consegue posicionar sites muito mais facilmente do que se você fosse fazer um link build tradicional, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou testar agora. Depois eu vou escutar o áudio aqui da gravação. Eu espero que tenha ficado bom. Eu não configurei nada ainda no microfone. Recebi hoje e já estou gravando aqui o podcast com a voz rouca mesmo. Mas eu espero que tenha ficado bom. E depois eu vou configurar depois direitinho, equalizar ele direitinho para fazer aí uma qualidade de áudio bem melhor. Mas esse primeiro podcast com o microfone foi também para testar, né? Ele com zero edição, com zero de equalização. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo podcast. Vamos falar um pouco sobre link building. Vou falar também sobre aquela parte de mindset, sobre motivacional. Eu adoro falar disso e eu acredito que o podcast seja uma porta de entrada para a gente poder falar isso, porque eu geralmente não falo no meu blog para não mu mudar muito de assunto, não perder muito foco, e também não falo isso no meu canal, tá? Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo podcast. Muito obrigado por estar aqui escutando. Foi uma satisfação imensa. Um abraço aí pro Di Jorge, que ele é ouvinte assíduo aqui do podcast. Eu já sei que ele tem presença marcada. Ele escuta aí quando ele vai fazer caminhada para ele se empolgar. Mas um abraço aí para ele. Abraço para toda a galera. O Adelá também que está escutando. O Anderson também. O Anderson Gomes está escutando. E um abraço para toda a galera que está acompanhando esse projeto de podcast. Espero que esse projeto cresça muito mais. E que eu posso compartilhar informação com vocês de qualidade, que vocês também tragam informação para mim, para a gente poder fazer esse podcast cada vez mais rico, cada vez mais informativo, beleza? Então é isso, pessoal, espero vocês aí no próximo podcast. Até mais e um forte abraço.